com o objetivo de promover a produção, distribuição e acesso a conteúdos audiovisuais soteropolitanos, a Prefeitura de Salvador, por intermédio da Fundação Gregório de Matos, abriu inscrições para o edital Salvador Cine, com a previsão de investimento total de R$ 750 mil, reais, que vão ser distribuídos para 10 propostas premiadas. Os interessados podem submeter os projetos até o dia 27 de janeiro. Sobre esta e outras novidades, a gente conversa agora com o presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro.
Vocês, esse que já é um programa de referência aqui nas manhãs, né, soteropolitanas, baianas, é, com você que é um cara assim, que já é uma referência, né, no jornalismo da cidade. Você sabe que acompanha o seu trabalho há muito tempo, né, nós somos praticamente da mesma geração.
É verdade.
Então já sou um fã antigo, né? É, bom, a gente está aí, né? A fundação não para.
É, tô
assim
vendo.
Como a prefeitura. Oi?
Tô vendo. Tem essa novidade aí. Queria até já iniciar o papo, só para aproveitando o gancho desse edital, porque é uma iniciativa que certamente estimula a produção audiovisual, agora, em especial, pequenas produtoras que merecem uma atenção especial aqui em Salvador mesmo, não é, Fernando?
Olha, a gente tem na Fundação um olhar muito especial sobre o audiovisual, porque eu acho que é uma área, né, que vem fazendo uma revolução no meio cultural, não só de Salvador, como do Brasil e do mundo. Porque hoje, Jefferson, a gente tem um fenômeno, a gente está aqui dentro desse fenômeno, que é a multiplataforma. Então, a produção de audiovisual cresceu muito nos últimos tempos, né, porque a gente tem uma produção de conteúdo muito grande, porque a gente tem uma série de canais para desaguar esse conteúdo. E eu sou um defensor de que Salvador é uma cidade que tem tudo para se transformar num polo de referência do audiovisual no mundo. A gente tem uma luz maravilhosa, a gente tem técnicos excepcionais, histórias para contar, que não são poucas, cenários lindos. Então, a gente vem com um projeto grande aí, né, que está sendo desenhado, que é a Salvador Filmes, né, que é, na verdade, uma agência de suporte ao audiovisual, para a gente trazer para Salvador Produções, né, as produções que vierem para cá terem uma estrutura adequada e também formar mão de obra. E esse é um edital específico que trabalha mais com alguns setores, porque, para quem não sabe, o audiovisual é dividido em várias coisas. Então, você tem o roteiro, você tem a finalização, que a pessoa sempre tem uma ideia assim, um filme recebe X e acabou. Não, a gravação de um filme, a filmagem, ela é feita de várias etapas, desde a pré-produção até a finalização. E na pré-produção a gente tem a roteirização e na finalização a gente tem a montagem do filme, a gente tem a desprodução, ou seja, são várias camadas, são várias etapas. Então, muitas vezes um filme está pronto e precisa de dinheiro para distribuir, precisa de dinheiro para finalizar. Muitas vezes existe uma ideia muito boa e o grupo não tem dinheiro para roteirizar. Então, esses editais, justamente, eles pegam as pontas, eles trabalham justamente com etapas, né, para que o filme seja construído, certo? Então, existem editais que abrangem todo o processo de filmagem, existem outros que, inclusive, é uma demanda da classe, né? A gente conversou muito com a categoria do audiovisual e essa foi uma demanda da categoria.
E é legal reiterar a importância de uma iniciativa como essa, porque isso fortalece o que a gente pode chamar também de cidadania cultural, não é, Fernando? Porque amplia, de certa forma, a democratização, a descentralização do acesso aos recursos públicos, por mais que esses recursos ainda sejam limitados, né? Se a gente for para colocar na ponta do lápis o que deveria ser o ideal, talvez, certamente, o montante seria bem maior. Mas não deixa de ser um estímulo e que venham novos, né, estímulos como esses. O que você pode falar para, a partir do ano que vem, de novidades da Fundação
Gregório de Matos? A gente está aí, né, para lançar o Fábrica de Musicais, que já é um edital consagrado. A gente já teve dois espetáculos. O último produto desse edital ganhou, inclusive, foi considerado o melhor espetáculo no Prêmio Braskem anterior, o que é o Fábrica de Musicais. É um projeto que visa incentivar a produção de musicais em Salvador, que é, na verdade, um gênero pelo qual eu sou apaixonado e acho a cara da Bahia, que é você juntar música, dança, humor num espetáculo, Então, a gente vai estar lançando aí apoiar dois projetos de R$ 300 mil cada um. A gente está lançando um edital chamado Gregórios, que é um edital que apoia projetos de até R$ 200 mil. Né? A gente está vindo aí com uma mudança da Lei Viva Cultura, que já é uma lei sucesso na cidade, que é uma espécie de faz cultura municipal, que a gente vem aí com a isenção de 100%, né? E com o valor. Na verdade, Jefferson, para quem não sabe o que é o Viva Cultura, é uma lei que permite, né, ao produtor fazer uma parceria com uma empresa que pode usar até 10% do que ela tem a pagar de ISS e IPTU para investir direto em projetos culturais. Então, esse é um projeto de sucesso que vem aí remodelado. A gente vem aí com um verão maravilhoso, cheio de atrações, né, lá no Espaço Cultural da Barroquinha, no Teatro Gregório de Matos, né, em primeira mão, em março. A gente tem um projeto aí chamado Curto Circuito, em que a gente vai trazer uma série de monólogos, né, de atores consagrados da cidade de Salvador, incluindo Rita Semani, Caco Monteiro, Ricardo Castro, né, para comemorar o aniversário da cidade. E também o meu xodó, que é o projeto Boca de Brasa, que a gente já está atuando em 5 regiões, com os polos criativos Boca de Brasa, né, que começa um trabalho enorme aí, artístico, cultural, de formação de mão de obra em várias regiões periféricas da cidade de Salvador. Inclusive, o nosso projeto é que até o final da gestão a gente chega a 10 polos Boca de Brasa.
Maravilha.
Fernando, bom dia, Ernesto.
Oi, meu querido, como é que está você? Eu vi que você estava aqui e fiquei feliz da vida,
Pois é.
né? Grande incentivador da cultura aí, polêmico, maravilhoso. Diga aí.
Valeu, bom dia, Fernando. Eu queria te perguntar de novo sobre o audiovisual. Me parece que a gente tem um atraso assim de décadas, né? Na terra que nasceu o cinema novo e a gente depois ficou patinando. Estamos vendo aí o cinema pernambucano bombando. E a gente sabe do talento aqui dos nossos realizadores, mas ficou faltando, e o setor foi muito atingido nesse período aí de 4 anos de governo Bolsonaro, né? Então, eu queria te perguntar da sua expectativa para essa retomada do Ministério da Cultura, o fato de termos uma artista baiana como Margarete, agora o João Jorge na Fundação Palmares, mas o setor, a turma toda do audiovisual tem uma expectativa muito grande. Então, eu queria te perguntar se a gente tem como aproveitar esse momento de conectar a reconstrução do Ministério da Cultura, a retomada das políticas de incentivo de fomento no plano federal, com também a nova estrutura da Secretaria da Cultura, que é a partir da posse do novo governo. O que é que a gente dá para contar com isso?
Olha, totalmente. Eu trabalho na área cultural há praticamente 45 anos. E a gente sempre vive altos e baixos, mas eu nunca vi nada parecido com o que aconteceu no governo Bolsonaro, que graças a Deus já está indo lá para longe. Foi impressionante, porque não houve só uma falta de atenção, houve um desmonte premeditado da área cultural. Então, nós tivemos, assim, política zero. A colocação de ministros, depois secretário, né, que virou uma secretaria, deixou de ser ministério, absolutamente inoperantes, pessoas que tinham raiva, mágoa da cultura. Se criou aquela maluquice de que Lei Rouanet é roubalheira, que os artistas são ladrões. Ou seja, foi um projeto político de desconstrução da classe artística. Além da falta de apoio, havia premeditadamente uma ideia de derrubar a classe artística, de trabalhar na cabeça da população brasileira de que artista é marginal, artista é ladrão, artista é desocupado. Então é muito mais amplo, né? Assim, a gente foi xingado, a gente debochando da nossa cara, foi um negócio horroroso. Então eu acho que agora a gente tem que ir com calma, porque é uma reconstrução. Eu diria que a gente vive uma situação de devastação dentro do Ministério da Cultura, que vai voltar a ser ministério. Margareth tem um grande desafio pela frente, né? Eu acho que ela é uma pessoa muito bem intencionada, ela é uma pessoa do bem, né? É uma pessoa que tem uma trajetória sem nada a se declarar negativamente sobre ela, uma mulher preta, maravilhosa, uma grande cantora, com um projeto social maravilhoso, né? Com toda uma contribuição aí para a classe artística, para tudo. Então, eu acho que Margareth vai fazer um grande trabalho, com certeza ela vai estar do lado de pessoas, porque eu vou te dizer uma coisa, Ernesto, eu estou há 10 anos na máquina pública. Se você não tiver cuidado, ela lhe engole e não sobra nada.
E você não faz
Então, ela
outra
vai ter
coisa
que
senão
ter gente do
burocracia, né?
lado que segure a peteca E a gente vai ter que ir com calma. E, obviamente, a Ancine, que foi completamente desestruturada, que é o órgão específico, né, uma agência de apoio audiovisual, eu acredito que ele vai ser reestruturado, soube até que talvez quem vá para lá é Flávio, que estava aqui no IDEB, né, que é um excelente profissional. Então, eu estou torcendo, mas torcendo com o pé no chão, certo? Não vai ser de uma hora para outra que tudo vai mudar. Mas a gente já está respirando um outro clima. O Brasil já está respirando um outro clima.
Agora, eu não posso perder a oportunidade de botar um dedo numa ferida. Infelizmente, a gente vai chamar de ferida. Não devia ser assim. Mas o nosso centro antigo, Fernando, eu sempre digo duas coisas que para nós a gente às vezes trata como problemas, deviam ser duas grandes soluções. Centro Histórico de Salvador e Baía de Todos os Santos. Mas quando é que a gente vai conseguir fazer esse
Olha,
centro histórico bombar novamente?
tem uma coisa aí que eu acho, né? Eu estava lendo no jornal hoje, coincidentemente, mais cedo, uma matéria sobre isso. O centro histórico, ele não existe isoladamente, certo? Ele é, na verdade, uma região da cidade importantíssima, mas que está coligada com uma série de outras questões. Óbvio que a gente tem que reforçar o policiamento, óbvio que a gente tem que colocar o foco na segurança pública. Mas entenda, Ernesto, que tem uma questão social gravíssima no entorno, né? Uma questão de saúde com crack. Ou seja, é muito mais amplo. O centro histórico fica em foco porque é uma região muito ligada a turismo, né? Muito ligada à questão da identidade da cidade. Mas a cidade inteira está com sérios problemas de segurança, seríssimos. Certo, a gente viu, eu estou horrorizado até agora com aquela vendedora lá de uma concessionária que chegou na porta de um restaurante, foi
Confraternização.
assassinada dentro do restaurante praticamente. Então hoje a insegurança é total, né? A cidade vive um momento delicadíssimo e eu sempre digo, né, que
Para a produção
talvez
cultural isso é
uma
terrível, né?
das áreas, diga.
Para a produção cultural, esse clima de insegurança é terrível, né? Você conseguir. As
Terrível,
pessoas têm que se sentir
terrível.
seguras para ir para os
Atrapalha
lugares, né?
tudo. E eu estou torcendo para que o novo governador entenda que essa é uma área prioritária. O secretário ou secretária de Segurança Pública vai ter que entender que a questão não é só prende bandido, mata bandido, nada. Não. É logística, é inteligência. Certo? Hoje, a questão de segurança pública é completamente diferente do que era 40 anos atrás. Né? Você sabe disso. Envolve de milícia, traficante, né? É muito complicada. Então, a gente realmente vai ter que unir forças, né, para. E o centro histórico é a joia, né? É maravilhoso. E tem ali Clarim do Silva, tem o pessoal todo dos restaurantes, né? Meu amigo Iglesias do Cuco. É muito complicado e eles são resistentes, eles estão ali. Aqueles comerciantes merecem todo o meu aplauso, porque eles continuam com todas as condições adversas, né? Trabalhando ali, lutando por aquela região, né? Que eu acredito que a gente realmente deve fazer uma força-tarefa. Acredito muito no trabalho de GG Magalhães, né? Meu colega daqui da prefeitura que cuida do centro histórico. Acredito muito na associação que já existe lá, né? Que eu acho que essa é uma região que merece toda a atenção e que a gente sempre tem que estar lutando, né? Para que ela se transforme numa região segura que possa receber os soteropolitanos em primeiro lugar. Eu digo sempre, a gente fica com essa ideia de turista, né? Turista, na verdade, só vai para onde o soteropolitano vai. Se o
Fernando,
lugar não está seguro para o soteropolitano, não vai turista. Então, o soteropolitano tem que ir para lá, tem que ocupar, tem que curtir aquela região. O centro da cidade é maravilhoso. Eu voltei para lá 10 anos depois que eu fui para a fundação, e é uma região apaixonante. Então, vamos lutar. E nós, cidadãos soteropolitanos, vamos frequentar o centro histórico. Porque
maravilha.
quanto mais ocupado, menos violento.
Fernando, para a gente encerrar, você estava falando há pouco aí do desmonte da área cultural no nível federal. E o que falar da mentalidade tosca, ainda preconceituosa, ignorante de pessoas que não respeitam a história da nossa cidade, monumentos que representam essa nossa história? Estou falando aqui dos vândalos que atacam nossos equipamentos públicos, monumentos históricos. Recentemente foi o monumento à Mãe Estela de Oxóssi, a Lorixá das mais importantes da nossa história. Foi depredado. O que fazer para mudar a mentalidade ainda preconceituosa e pobre de tanta gente assim?
Olha, Jefferson, a gente teve aí nos últimos tempos, né, um recrudescimento dessa questão do preconceito, né, do racismo religioso, é assim que eu definiria. Inclusive incentivado por muitas pessoas do governo federal, infelizmente. né, do governo que está saindo. E é um problema histórico, né? Assim, para mim, a essência está no racismo, tá? As religiões de matriz africana são frequentemente atacadas, né? E é uma coisa que a gente tem que estar lutando diariamente, certo? Diariamente. Não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista e tem que entender que essa questão religiosa está ligada ao racismo. Recentemente, a gente teve a perda aí desse monumento importantíssimo, né? Parte dele, que é um monumento em homenagem à Mãe Estela, ali no início da avenida, né, que leva o nome dessa famosa Ialorixá. Esse monumento já está sendo recuperado. Ontem a gente fechou a parceria com André Moreno, um dos filhos de Tati, que tem esse molde, que já vai começar a reconstruir. E, em paralelo, né, eu estou direto aqui com o pessoal da CEMIT, né, para instalar câmaras com leitura facial nos principais monumentos de Júnior Magalhães, que é um excelente profissional também, instalar iluminação. Então, o monumento tem que estar muito bem filmado, né, iluminado, para que essas tentativas diminuam. E quero dizer também, eu não gosto de acusar, ah, é evangélico, não existe isso. Existem parcelas de religiões, sem generalizar, que têm essa postura. Sou amigo de muitos evangélicos que têm uma postura absolutamente correta. Não é? Sem essa loucura de ficar atacando. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem alguns pastores que incentivam esse tipo de ação, que são ações realmente muito graves e que a gente tem que lutar. E outra coisa, você, cidadão, que está ouvindo esse programa, você também pode tomar conta, você também pode estar atento e você também pode denunciar. Afinal de contas, esses monumentos pertencem não à prefeitura, mas à cidade.
Fernando, um prazeraço sempre falar com você. Você estava enchendo a nossa bola no início do papo, pois saiba que também sou seu fã, acompanho sua trajetória já há muitos
Ele
anos.
tem um fã
Não
clube
é
aqui na
à toa,
104,
não é à toa,
103.9, ele tem um fã clube
não é à
aqui.
toa que tem guerreiro no nome, porque você é um guerreiro e digno de aplauso. Então, meu amigo, seja sempre bem-vindo aqui com a gente. Continue com
Deve só
essa
terminar para a
gana.
rasgação de seda, aplaudir aí a restauração do monumento lá da escultura de Mário Cravo, lá no Comércio. Gostemos ou não, é um ícone importantíssimo da cidade. Tem
Sem
gente que acha
dúvida,
feio,
fundamental.
mas estava faltando um pedaço da cidade. Que bom que está lá, a gente está vendo, está quase pronto, né, Fernando?
É, a
Parabéns por
gente
isso
deve.
também.
Estou conversando com o prefeito, eu acho que ele deve inaugurar no aniversário da cidade, né?
Opa!
Porque vai voltar à fonte, vai voltar original, como ele era, e com material anti-chamas, o que é muito importante. Um abração para Virgílio aí, que está sendo uma figura fundamental aí nessa reconstrução.
Virgílio Dautro, grande figura, mas
E
um abraço para ele.
fazer dessa nossa cidade uma cidade cada vez mais bonita, não é? A gente que é tão rico culturalmente falando, esse povo tão maravilhoso, merece todo o nosso respeito, consideração. Guerreiro, abraço forte, meu querido.
Valeu, gente. Feliz Natal em 2023, que a gente respire mais, seja mais tolerante, que esse Natal acabe as brigas familiares. Ninguém aguenta mais essa competição
Ah, sim, isso aí.
aí, né? E que a gente tenha um 2023 mais tranquilo, com mais paz e prosperidade. Para vocês e para todos os ouvintes aqui da Tarde FM.
Legal, muito
Abração, Guilherme.
obrigado para você também, meu querido. Abraço forte, até uma próxima.